vereador Branquinho para fazer a oração inicial.
Peço a Deus que nessa noite nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião, defendendo, como sempre, os anseios do nosso povo de Buritis. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagner Padaria. Presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele. Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro a nona reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para chamar a leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, antes da leitura da ata, gostaria de registrar aqui a presença da vereadora professora Cibele. Ata da 8ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 25 de março de 2024, às 20 horas, quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da reunião anterior. Após lida, foi aprovada. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação de discussão de proposição, projeto de lei complementar número 03-2024, 04-2024, 05-2024 e 06-2024, todos de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei número 20-2024, 21-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, todos de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 25 e 26 2024, ambos da autoria da mesa diretora. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Branquinho solicitou ao Executivo pavimentação de rua na Vila Maravilha e instalação de LED na Avenida Bias Fortes, em Buritis. A vereadora Cibele Freitas falou que a Copasa fez obra na rua José Augusto, do bairro Planalto, e não realizou reparos necessários após o término da obra. Ele solicitou que o Executivo repare o local. Solicitou esclarecimento do Executivo sobre os critérios para escolha de ruas a serem asfaltadas no bairro Planalto. O vereador Gildo solicitou resposta da secretária de saúde sobre a UTI móvel, que se encontra parada há meses, sem manutenção. Solicitou providências em relação à poda de árvores na Vila Maravilha, que tem ocasionado prejuízo e destruição de energia e água para a comunidade. O vereador Flávio Galvão cobrou resposta do Executivo em relação à solicitação de afastamento de cargos de confiança na prefeitura. Solicitou manutenção no asfalto do município e limpeza das ruas. Cobrou resposta do Executivo sobre as obras de recapeamento asfalto no Veredas, visto que a empresa HL retirou-se da cidade sem conclusão da obra. A vereadora Vânia cobrou do prefeito a ampliação de recursos de R$ 300 mil, viabilizado por ela e pelos vereadores Wendel e Faguinho, para construção da capela de velório municipal, e que está há 2 anos nos cofres públicos. O vereador Faguinho solicitou informações sobre a obra de micro revestimento no bairro Veredas, que diz respeito aos pagamentos na Copa, que diz respeito, Copa do contrato, prazo de conclusão. O vereador Wendel falou sobre a reclamação dos moradores do Tabauquinha sobre a drenagem e captação de águas pluviais e pediu soluções. O presidente Wendel fez leitura do edital de convocação 02/2024 e convocou os membros para comissões permanentes de legislação. Legislação, justiça e redação, finanças, tributação e orçamento. Tomada de contas e urbanismo e infraestrutura para a reunião extraordinária. Conjunta e convocou os vereadores para a primeira reunião extraordinária. Ambas a serem realizadas no dia 27/3/2024, às 9h e 9h30, respectivamente, para deliberar sobre as seguintes proposições. Projeto de Lei 21/2024, 23/2024, 24, 25 e 26/2024. Projetos de lei complementar 03/2024, 04/2024 e 05/2024. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 16/2024, cria Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Buritis, Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 10/2024. Sugere ao Executivo Municipal a contratação de médico especialista na área de ginecologia obstetrícia, para que possa acompanhar nas unidades básicas de saúde ou pré-natal das gestantes, independente do grau de risco da gestação, e que aperfeiçoe o acompanhamento do pré-natal das gestantes atendidas nas UBS, especialmente para fins de possibilitar diagnóstico e tratamento da patologia íntimo-cervical. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento 02/2024. Requer à Secretaria Municipal de Educação que encaminhe informações que menciona. De autoria do vereador Gildo. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento 03/2024. Requer à Secretaria Municipal de Saúde que encaminhe informações que menciona. De autoria do vereador Gildo. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento 04/2024. Requer a Secretaria Municipal de Educação que encaminhe as informações mencionadas e adote as providências que menciona. De autoria do vereador Gildo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente consultou o plenário sobre a inclusão. Da inclusão em pauta do requerimento 05/2024. Todos presentes concordaram. Única votação do requerimento 05/2024, requer a Secretaria de Obras, Municipal de Obras, que encaminhe informações mencionadas, de autoria do vereador Faguinho. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Líderes, a vereadora Vânia apresentou abaixo assinado para a instalação de um redutor de velocidade na rua Salinas, de esquina com a Avenida Pedro Valadares, próximo ao SAMU, devido ao alto índice de acidente no local. O vereador Flávio solicitou a contratação de um engenheiro para dar suporte na fiscalização da obra do Tabauquinha. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, eu, Wendel Durães, presidente da Câmara, sala de sessões, 25 de março de 2024.
Lida nos termos regimental, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências expedidas, senhor presidente. ofício número 18/2024 da Secretaria da Câmara, encaminha proposições aprovadas ao Executivo. Não houve correspondências recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Senhor presidente, apresentar projeto de lei número 28 de 2024, que dispõe sobre a destinação e o recebimento de patrocínio pelo poder público e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Marquita.
Presidente, gostaria de solicitar que essa casa de leis encaminhe nota de falecimento aos familiares do seu Arcanjo Rodrigues da Silva. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Fagner da Padaria.
Senhor presidente, gostaria de apresentar um projeto de lei número 27/2024, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Açougueiros de Buritis, Minas Gerais. Devolvo a palavra.
Apresentar também projeto de lei complementar número 07/2024, que cria cargo de provimento em comissão assessor técnico em saúde pública. O cargo de provimento em comissão concierge e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Declaro aberto o prazo para pronunciamento de assuntos relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisca.
Sim. Obrigada, Branquinha. Boa noite a Vossa Excelência, aos novos colegas dessa Casa de Leis. Nessa noite, eu quero parabenizar, né, a Secretaria, né, de Educação, a Secretaria de Saúde, juntamente com o CRAS, que está fazendo que esse mês vai dar, e principalmente essa semana, vai dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Hoje, eles começaram, né, já com uma blitz informativa realizada pela Secretaria de Assistência Social, com o apoio da Polícia Militar local, e que aconteceu, né, hoje na parte da tarde, a partir das 16 horas. E amanhã terá, dia 2 de abril, uma caminhada em favor da visibilidade do autismo e inclusão social. Será na Praça da Juventude e fica o convite aberto a toda a população. No dia 3 de abril, a Secretaria de Educação fará a entrega da cartilha Sou Diferente, e daí? Tem lugar aí para mim? E realizará atividades de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, além da entrega de carteirinhas de identificações e cordões símbolos aos alunos que possuem diagnóstico de TA. Dia 4 e 5 de abril será realizado o primeiro Congresso Autismo em Buritis. Serão 2 dias de imersão no universo neurodiverso, para pais e profissionais, com a participação de especialistas em autismo. Para participar, basta procurar a Secretaria Municipal de Saúde e realizar o seu cadastramento e efetivar a sua participação. Fica aqui, então, o convite para toda a população, para todos aqueles que têm interesse de estar dando a sua contribuição em tão nobre, né, e causa que o município está à frente, juntamente com a Secretaria de Saúde e de Educação. Esse congresso, esse primeiro congresso autismo que acontecerá, será na Casa de Formação, né, dia 4, a partir das 18 horas às 22 horas. Né, terá com os palestrantes aqui a Lucélia Soares, né, assistente social, especialista em autismo e deficiência intelectual, mãe ótica, idealizadora da AMAA e autista com diagnóstico tardio. Terá também, né, com o tema que ela fará, meu filho recebeu o diagnóstico do TA e agora? Aline Oliveira, neuropsicóloga, pós-graduada em TEA e mãe ótica. O tema, lutos, né, por luz pós-diagnósticos e aceitação familiar. Dr. Tiago Guimarães, advogado, especialista em direito de família. O tema, direitos e benefícios que podem ser solicitados para a pessoa com TA. Michele Oliveira, psicóloga e neuropsicóloga, pós-graduada em educação especial, com ênfase em deficiência. O tema será trabalhado por ela. Setores disponíveis para acompanhamento da pessoa com TA e inclusão na prática. São ações que o governo, né, que muito preza por esse cuidado, lógico que não é 100%, mas sim atende de 80% a 90% as crianças, as famílias, a escola e a Secretaria de Saúde, juntamente com a educação, está à frente, com muita dedicação e esmero. No dia 5 de abril, a partir das 8 da manhã até as 18 horas, será os palestrantes, o Rodrigo Góes, né, psicólogo, especialista em análise do comportamento. O tema que ele tratará, conceituando e desmistificando o TEA, diagnóstico e família, parceria entre a EE e família. Luana Freitas, pedagoga, pós-graduada em psicologia, neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva, autista. Os temas que será trabalhado, o papel, né, de cuidados, família, escola e saúde. Transtorno do neurodesenvolvimento na primeira infância. O prejuízo do diagnóstico tardio. Papel da família, papel da escola. Recursos pedagógicos e adequados. Produção em PDI na prática. Tem até apoio, equipe multiprofissional de saúde que desenvolve oficinas terapêuticas para crianças com autismo. Os temas que serão trabalhados, a apresentação do projeto, os benefícios das artes marciais na vida da criança com TEA, atividades especiais de encerramento. Então, deixo aqui esse convite desse primeiro congresso autismo, onde todos aqueles que puderem participar, pais, né, família, que tenham uma criança especial em sua casa, não deixe de estar por dentro desse transtorno do espectro autista. O autismo não se cura, se compreende. Abril Azul, mês de conscientização sobre a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Fica aqui esse convite para toda a população. Nessa noite também quero aqui elevar meus préstimos e agradecimento à deputada estadual Marli Ribeiro. Né, a Marli Ribeiro é uma deputada estadual que está representando o nosso Noroeste. Ela é aqui de Paracatu, Minas Gerais, bem pertinho de nós. Ela já foi liberada, está no Sigicom, uma indicação de número 133677, que é 100 mil para a pastoral da criança e a Bineve, 50 mil para cada uma dessas associação. Também encontra-se aprovado, aguardando a vinculação, a indicação no Sigicom de número 130886, no valor de 100 mil para aquisição de 3 distribuidoras de calcário para o nosso município. Foi publicada a resolução número 9332/2024, na Secretaria Municipal de Saúde, contemplada a indicação de uma ambulância picape 4x4 no valor de R$ 344.515 para a Secretaria Municipal de Saúde. Já estará disponível para assinatura no SIGRES. 400 mil também de emenda especial que foi disponibilizado agora, na semana passada, né, para Buritis, a pedido dessa vereadora, juntamente com a pastora Carla, juntamente com o nosso vice-prefeito Rufino e juntamente com o prefeito de nossa cidade, onde ele sempre está acolhendo e fazendo parcerias para o desenvolvimento do nosso município. Não podendo deixar também de comunicar, mais uma vez, o deputado federal Zé Vitor, colocando para nós, essa semana, nós pedimos, fizemos um ofício para ele, pedido, né, do PAP, para atenção à primária saúde, que é o PAP, um valor de R$ 400 mil também, que será disponibilizado para a Secretaria de Saúde de nosso município. Ele preza por esses cuidados, porque ele faz parte da Comissão de Saúde da Comissão de Saúde do Governo Federal. Querendo também aqui comunicar mais um depósito de R$ 648 mil na conta para dar continuidade na creche no bairro Extrema, onde atenderá, né, o que nós somos sabedores, daquela grande obra de quase R$ 4 milhões, que foi do deputado Zé Vito. Ele fez, né, o governo federal, fazendo mais um pagamento, já está na conta, de R$ 648 mil. Esses deputados são esses, né, que olham, foram votados aqui pelo nosso município. Então, em agradecimento à população, aos munícipes de Buritis, eles estão sempre trabalhando em prol dos nossos buritizenses. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Só antes de passar a palavra para o vereador Branquinho, que tinha pedido junto com a vereadora Nilva, eu gostaria também, aproveitando a deixa da dona Nilva, de também enfatizar um convite aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por intermédio da sua secretária Eliane Martins e do prefeito municipal, tem a honra de convidar a todos para participar do segundo dia de campo, nesse dia 4 de abril próximo. Período da manhã, credenciamento, café da manhã, composição de disposição em honra, dispositivo de honra. As empresas AgroSolos vai fazer análise de solos, Capu vai fazer correção e adubação, vegetal, horticultura. Almoço logo em seguida, também a apresentação da fábrica de farinha com energia renovável, né? IEF, PRA, Jevaí, IMA, regulação, granja, de várias oficinas vão estar sendo efetuadas ali neste segundo dia de campo na chácara Pernambuco, do senhor Dorival Barbosa, né? Fica o convite aí para o próximo dia 4 de abril, segundo dia de campo. Com a palavra, vereador Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras, estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Quero cumprimentar também os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro Passa Três. Tenho certeza que estão nos acompanhando também via transmissão aqui da Câmara Municipal, pela internet, pelo YouTube. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo do meio rural, também nos acompanhando nesse momento, nos ouvindo via Rádio 91,9, Rádio Clube FM Buritis. Cumprimento também as pessoas que estão aí na Estrada da Vida, nos automóveis, também nos ouvindo nesse momento, as pessoas também das cidades vizinhas, Arinos, Formoso, pessoal também que acompanha em outras cidades, também Cabeceira de Goiás e outras cidades também que acompanham nesse momento. Prometendo ser breve aqui minhas palavras, presidente, estou muito feliz, mas antes de dizer as razões pelas quais esse vereador se encontra bastante satisfeito, eu vou começar cobrando do Douglas também, reparos lá na Serra do Assentamento Nelson Mandela. Sei que o Douglas está nos ouvindo nesse momento. Dizer que eu recebi inúmeras reclamações sobre a questão da Serra do Assentamento Nelson Mandela, a serra praticamente intransitável. Nós entendemos que realmente é um período chuvoso e essas coisas acontecem, mas pedi a você, Douglas, que tem feito um trabalho bacana, um trabalho extraordinário, dedicação de uma forma impressionante em prol do povo de Buritis. Peço a você também uma atenção referente aos reparos na Serra do Assentamento Nelson Mandela, porque as pessoas estão tendo dificuldades de passar pela serra, né? De chegar até as suas residências, até as suas moradias. Nós sabemos que as pessoas que moram lá no PA Nelson Mandela, eles deslocam ali os 16 quilômetros, né, de serra ali, até chegar ao distrito de São Pedro do Passa Três, que é o acesso mais perto. Então, peço a você, Douglas, que possa realmente tomar as providências, que possa fazer o patrulhamento da serra, né? O patrulhamento ali, o desvio ali das enxurradas que passam ali pela serra, e que possa sanar esse problema. Eu disse para eles que eu cobraria, e disse para eles também que eu tenho certeza e convicção que, em breve, o quanto antes, a solução ela aconteceria. Então fica aqui as nossas cobranças nessa noite, repito mais uma vez, sobre os reparos na serra do assentamento Nelson Mandela, que dá acesso ao distrito de São Pedro do Passa Três. Hoje eu recebi também algumas reclamações, e são reclamações assim, bastante plausíveis também, referente à questão da CEMIG. Eu não sei se falar aqui só vai resolver essa questão, mas nós temos que tornar público, né, a insatisfação da população, das pessoas que são clientes da CEMIG, até porque a CEMIG presta um serviço e as pessoas têm o direito de ficar satisfeitas ou não, de reclamar ou não, e essas pessoas estão reclamando, né? Eu não sei se vossas excelências, os demais vereadores, têm recebido também essas reclamações. No meio rural, tem sido constante essas reclamações. No mês, a conta vem para não pagar. Aí vem de R$60, de R$50, aí diz que não é para pagar esse mês. Quando é no outro mês, aí de repente, eles vê um somatório, obviamente, dos 50 mais 50, ou 60 mais 60, ou 70 mais 70, e aí vem, segundo o pessoal, vem juros em cima dessa cobrança. O que é que o pessoal está reclamando a respeito da CEMIG? Que possa realmente a conta vir para pagar, se vem aí com 30, com 40, com 50, com R$70, mas que possa ser possível pagar a conta naquele mês que a conta veio. Então, a você que fez essa cobrança, a vocês que estão cobrando e reivindicando, saiba que nós vamos cobrar publicamente aqui hoje na reunião da Câmara Municipal, mas também a gente pode muito bem oficiar a CEMIG, e colocar esse posicionamento da população. A população não está satisfeita com esse tipo de cobrança, né? Se é para cobrar, que cobra mensalmente. Não é o acúmulo de uma conta com a outra. Ah, vem de 60, não veio para pagar. No outro mês vem de 120, vem de 140, vem de 150. Então as pessoas carentes, elas têm dificuldades. Nem todas as pessoas têm emprego. Nem todas as pessoas têm a sua renda ali para estar pagando. Isso acaba desequilibrando, né, a ordem de pagamento aí dessas contas. Então fica aqui a nossa reclamação. Eu repito que vereador é porta-voz do povo e a gente tem que falar o que o povo quer, o que o povo está insatisfeito. E as pessoas estão insatisfeitas com esse tipo de cobrança. Se vier com R$60, que cobre R$60 naquele mês. Né? Não é falar que não veio para pagar e de repente outro mês vem um somatório aí muito maior do que o mês anterior. Né? Isso acaba dificultando para aquelas pessoas que às vezes não têm uma renda fixa, não têm uma renda ali determinada. Então fica aqui as nossas cobranças nessa noite referente a essa questão. Dizer ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos vendo nesse momento também, nos acompanhando nesse momento, sobre a questão da limpeza do distrito de São Pedro do Passa Três. Nós começamos a questão da limpeza na comunidade, nós pegamos ali uma roçadeira emprestada com o nosso amigo Pedro Américo, proprietário da Fazenda Planalto, mas infelizmente a roçadeira acabou quebrando duas vezes e nós desistimos e agradecemos ao Pedro Américo pelo empenho e dedicação de sempre. E agora hoje eu entrei em contato com o Júnior, e o Júnior fez um compromisso que enviará ao distrito, né, o trator e também a roçadeira para findar a limpeza da comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três, que se faz extremamente necessária. É extremamente importante que isso aconteça. Então nós vamos estar aguardando aí para que possa realmente levar o distrito de São Pedro, o trator e também a roçadeira da prefeitura para sanar esse problema. E dizer também ao Júnior que nós estamos aguardando de forma ansiosa a questão da colocação da balsa lá no Rio São Domingos também, né? A pintar a balsa e entregar a balsa para aquele povo tão sofrido e que está aguardando também já faz um bom tempo. Eu tenho certeza que em breve eles vão estar felizes, alegres, porque vão ser contemplados com a nova balsa lá no Rio São Domingos. Agora, levando para o lado que me deixou bastante feliz, dizer que eu falei na reunião passada, vou falar mais uma vez também, e também cobrar aqui também do parte do governo, eu sei que o governo vai empenhar nessa questão, dizer que nós temos um projeto aí, uma emenda, né, uma emenda estadual, e essa emenda estadual, o projeto aguardava uma análise. Na semana passada, o projeto houve uma movimentação, foi feita a análise do projeto. E agora o que está precisando? Fazer os reparos, as correções, né, no projeto. Inclusive a topografia lá das ruas do distrito de São Pedro, aonde serão pavimentadas. Eu conversei com o Eloilto, com o engenheiro da prefeitura, disse para mim que essa semana vai sanar esse problema. Já falei com o prefeito, tenho certeza que o prefeito também já cobrou também do Eloilto, do engenheiro. Falei também com o Júnior, falei com o vice-prefeito. Quer dizer, eu estou cobrando de todas as pessoas e de toda forma possível para que dê andamento a esse projeto. E que em breve o distrito de São Pedro possa realmente ser contemplado com mais ruas de pavimentação, emenda que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana. Dizer também que hoje eu recebi uma ligação, os vereadores também vão ficar atentos a isso, eu sei que eles também estão recebendo aí, sendo agraciados, vamos dizer assim, com as emendas impositivas. E o que acontece? Teve uma emenda impositiva de minha autoria que foi licitada, que é a Academia na Praça, uma empresa lá da Bahia, vereador Flávio Galvão, ganhou a empresa metálica, não sei o que, ela ganhou essa licitação. Eu comuniquei essa empresa, eu peço ao presidente que dê um pouco de paciência, comuniquei a empresa que tinha ganhado, eles nem sabiam que tinha ganhado, eu mandei lá o contrato da prefeitura para eles, vocês ganharam, vocês têm interesse de entregar a academia? Rapidamente responderam que sim, que tem interesse em entregar a academia, e inclusive perguntaram a cor que queria que fosse a academia e tal, e hoje eu recebi um comunicado pedindo a logo da prefeitura para colocar na placa, né? Na placa que virá juntamente com a academia, segundo eles em 30 dias vão estar entregando. Isso é a previsão da empresa, né? Porque eles têm várias encomendas e eles já colocaram como prioridade a academia que vai lá para o distrito de São Pedro do Passa Três. Então, estou muito feliz com essa questão também. Fazer uma cobrança aqui referente ao bairro Planalto. Hoje um amigo, né? Um amigo, um admirador também do nosso trabalho, nos procurou dizendo que o bairro Planalto às vezes fica um pouco esquecido e que há um planejamento de asfaltar uma única rua no bairro Planalto. E ele mora na rua José Augusto, né? E está pedindo ao vereador professor Branquinho para que possa reforçar, para que possa pedir, para que possa cobrar. Quer dizer a você que eu vou cobrar juntamente do governo, cobrar publicamente aqui hoje, cobrar juntamente com o governo também, para que possa fazer a pavimentação da rua José Augusto também no bairro Planalto, né? Não só uma rua no bairro Planalto, mas que possa fazer ali duas, três ruas no bairro Planalto para estar amenizando o sofrimento desse povo também, que merecem e que precisam também, né? São eleitores, são pessoas que pagam ali os seus impostos e têm direito tanto quanto os demais. Então fica aqui as nossas cobranças também, para que possa fazer a pavimentação também na rua José Augusto, no bairro Planalto, aqui em Buritis. Agora, voltando aqui numa parte que me deixou muito feliz, hoje eu recebi um comunicado, eu cobrei, e vou findar aqui, presidente, cobrei e venho cobrando. Eu, sendo professor, nós defendemos a educação de Buritis, nós acreditamos que a educação é o caminho, como disse Nelson Mandela, a arma mais poderosa de transformação social é a educação. E o ambiente que tem que ser agradável, que tem que ser um ambiente acolhedor, é a escola. A escola tem que se tornar cada vez mais agradável para acolher as nossas crianças, os nossos jovens. Ouvindo os anseios, ouvi minha filha dizendo, meu pai, mas a escola é tão quente, né? O ventilador não adianta, né? A gente não consegue, é suando o tempo inteiro. Eu fiz um pedido aos nossos deputados, ao deputado, e pedi o equivalente a 100 mil reais em ar-condicionado. 100 mil reais aquisição de ar-condicionado. Hoje eu recebi o comunicado que a Escola Gomes, aqui em Buritis, atendendo o nosso pedido, ela será contemplada com 100 mil reais para aquisição de ar-condicionado. Já comuniquei a diretora Geni, comuniquei também o vice-diretor, o nosso amigo Carlos Ribeiro Mendes. Então a escola vai providenciar a parte, né, a parte de engenharia ali, a parte para receber. E já foi aprovada a emenda, não é uma promessa, a emenda está aprovada. Vai depender da parte da escola, das providências que a escola tomará. A Escola Gomes, eu repito, receberá 100 mil reais para aquisição de ar-condicionado aqui em Buritis. A outra notícia que eu quero dar também é que, ouvindo a minha filha, lá no distrito de São Pedro Passa Três, a Escola São Domingos também receberá 100 mil reais para aquisição de ar-condicionados também aí no distrito de São Pedro Passa Três. Dizer ao povo do distrito de São Pedro Passa Três e ao povo de Buritis, o nosso trabalho ele é provado, a nossa luta ela tem comprovação em prol do povo, tem resultados positivos. A nossa luta não é promessa, não é falácia, não é falatório, é coisa concreta e verdadeira. A quem não enxerga é quem não quer ver. O trabalho tem gerado frutos, são mais de 2 milhões e meio de reais em emendas. Agora, como eu repito aqui, está chegando mais 200 mil. Recurso garantido, não é promessa. Agora vai depender das escolas para fazer. O Distrito de São Pedro Passa Três receberá 100 mil reais. Já coloquei no passado 40, que eles compraram câmeras para fazer segurança da escola. Coloquei 100 mil na Argemiro também, que eles compraram equipamentos eletrônicos para a escola. Agora, São Domingos receberá 100 mil reais para comprar ar-condicionado. E a Escola Gomes também, 100 mil reais. Agradeço imensamente aos deputados Gustavo Santana por acreditar no trabalho do vereador professor Branquinho, por credenciar essa luta, esse nosso trabalho, esse nosso mandato. Fico muito feliz com isso. Findando aqui minhas palavras, presidente, eu quero deixar um abraço especial, vou deixá-lo desde já logo, um abraço especial para a Cláudia, a nossa comadre aí, guerreira, batalhadora, a Cléia, a professora Cléia também, que é pedagoga, a professora Rosina, o Leandro, a Andréia, nossos compadres, o Zezé Analva, professor Carlos Ribeiro Mendes, professor Cleiton Gomes, professor Charlie Pinheiro também, são pessoas dos quais eu estendo os meus cumprimentos a todos os demais que admiram o nosso trabalho, em especial o povo de Buritis, cidade, povo de Buritis meio rural, povo do distrito de São Pedro, Passa Três, Vila Maravilha, Riacho Morto. Riacho Morto, vou frisar também, essa semana nós providenciamos, vereador, findando aqui, nós providenciamos a documentação de uma carreta basculante que irá para a comunidade, e um arado inversor que irá para a comunidade do Riacho Morto. aquisição com o deputado federal Paulo Abiacchio. Toda a documentação foi providenciada. Toda a documentação foi enviada à Codevasf. Os equipamentos já se encontram no pátio da Codevasf. Agora só falta a aprovação da documentação para a retirada. Estou muito feliz, muito satisfeito. No mais, o nosso muitíssimo obrigado, presidente. Devolvo a palavra e um excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis, a todos que nos ouvem pela Rádio Clube 91.9, a todos também que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Excelentíssimo presidente, chegamos, né, no mês de abril e com ele uma importante campanha, o Abril Laranja, que é dedicada ao combate da crueldade contra os animais. Gostaria de reforçar o nosso compromisso de proteger e defender nossos direitos. Todos os seres vivos, eles merecem ser tratados com compaixão e respeito, livres de qualquer forma de abuso e negligência. É nosso dever como sociedade denunciar casos de violência, ainda mais porque maltratar animais é crime. Cada voz é importante na luta pela justiça e pelo bem-estar. Vamos aproveitar este mês para educar, conscientizar e inspirar a mudança. Seja apoiando a causa animal, os protetores, adotando um peludo, né, ali do nosso canil, ou simplesmente espalhando amor e compaixão por onde passamos. Em especial nesta noite, como iniciamos este mês de abril, mês laranja, da defesa contra maus tratos e abandono, aproveito essa oportunidade, senhor presidente, para cobrar do nosso Poder Executivo e nossa secretaria competente, junto ao setor zoonose, a Secretaria de Saúde, que atendam nossas indicações, principalmente as que esta vereadora sugere que sejam feitas. Nós apresentamos aqui nessa Casa de Leis uma indicação número 47/2022, que realize, né, a Semana da Defesa Animal em nosso município e até então não aconteceu. Também apresentamos a indicação número 10/2022, que fizesse ações sobre a conscientização e proteção à defesa animal em nosso município. E até então, até hoje, nunca aconteceu. Também apresentamos a indicação número 28/2022, sugerindo que realizasse carreata anual de conscientização não ao abandono de animais e cães e gatos no nosso município, tanto na zona rural, tanto na zona urbana. E até então não foi, né, atendida essa indicação também. Apresentamos também a indicação número 41/2022, que sugere, né, sugeria que fosse feita uma palestras de conscientização nas nossas escolas municipais de não ao abandono e maltrato de animais. E até o momento também não tivemos aí, né, essa indicação atendida pelo governo. Vamos tornar, né, o Brasil Laranja um marco na história da proteção animal em nossa cidade. Vamos lutar por um mundo onde todos vivam livres de crueldade e desfrutam de uma vida digna e feliz. Vamos lutar para que não tenhamos mais cães e gatos abandonados por nossas ruas. Somente com políticas públicas de conscientização poderemos vencer essa causa tão nobre. E a você que presenciar qualquer tipo de maus tratos ou abandono, denuncie a polícia mais próxima, faça a sua parte. Também, senhor presidente, nobres colegas vereadores, gostaria de dizer que nessa última sexta-feira, né, esteve em nosso gabinete a senhora Marcilene Maria da Costa Durães, no qual relatou a esta vereadora, me entregando aqui um ofício assinado por sua pessoa, pelos seus documentos, né, pessoais, e me pedindo, junto ao jurídico da casa, onde logo ela encontrou comigo na porta do jurídico desta casa, nós fomos até o gabinete, onde dialogamos sobre o que ela necessitava, e a mesma ela me entregou, né, como eu falei, esse documento, um ofício que a mesma escreveu e assinou, dizendo o seguinte: eu, Marcilene Maria da Costa Durães, venho por meio desta registrar uma reclamação contra o médico cardiologista Dr. Carlos Augusto Frauzino. No dia 20/3/2024, fiz uma consulta às 11 horas, no ambulatório. No decorrer da conversa, fui humilhada verbalmente quando ele, ao dizer que eu estava louca, precisando de um psiquiatra e não de um cardiologista. A discussão se iniciou quando eu solicitei que ele me desse um pedido de um exame e ele se negou, dizendo que só me daria o feito na esteira, que é o que o SUS oferece. Porém, devido às minhas comorbidades, este não consigo fazer. Em seguida, após eu insistir, ele fez o pedido após embolar e jogar no lixo o pedido do exame da esteira, porém me humilhando, questionando o que eu queria no SUS, se eu tinha condições de pagar pelo exame, e que eu sumisse de lá, pois ele não queria mais ver minha cara. Por diversas vezes falou para que eu calasse a minha boca. Então eu resisti e não me ausentei da sala, sem que ele me desse o pedido médico. E já muito alterado, me expulsou da sala, me agredindo com empurrões e também me pegou pelo braço, me jogando contra a porta. Como ele estava com uma caneta nas mãos, tive hematomas no corpo por causa dessa agressão. Me senti totalmente humilhada perante os demais que ali estavam, onde tive que chamar a polícia para conter a situação. No mais, aguardo ansiosamente que essa casa de leis também tome alguma providência cabível ao exposto. Buritis, 20 de março de 2024, Marcelene Maria da Costa Durães. CPF 03094076-30. Aqui ela também mandou junto a ocorrência da Polícia Militar, senhor presidente. E eu gostaria, senhor presidente, que possamos pedir, né, a comissão de saúde desta casa, que junto a essa vereadora, possamos fiscalizar essa crueldade feita a essa pessoa, que no qual reside nessa cidade há mais de 40 anos, desde 82. São proprietários da loja Vidraçaria Buritis, esposa do Rivalino Durães Neto, né? Como todos são conhecedores. Marcelene Durães, ela foi agredida por esse médico, inclusive com vários hematomas nos peitos, nos braços, e aqui deu para a gente ver que, né, pessoalmente, e isso se a gente não tem nem condição de chamar, né, um cidadão desse de médico. Essa família, senhor presidente, ela pede por justiça, inclusive enviamos toda a denúncia ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde também, a parte da situação. A própria pessoa também já procurou a Secretaria de Saúde e foi diretamente, né, junto ao prefeito dessa cidade, porém não teve êxito ainda, já foi duas vezes, não conseguiu falar com o prefeito. E eu acho que é preciso, né, presidente, que a gente investigue esse caso, que é o nosso papel também, de fiscalizar, porque a injustiça, né, porque a gente não pode aceitar um médico agredir uma mulher. Isso é contra a lei. E a gente tem que saber também como é que foi os passos aí junto à Polícia Militar na hora da ocorrência. Inclusive, a mesma disse que no momento tinha alguns legisladores à espera lá também para ser atendido. E me parece que também, né, assistiram toda a situação. Então, essa é uma denúncia. Eu quero pedir o apoio aí da Comissão de Saúde, que possa estar junto, né, o vereador Flávio, a vereadora Vânia, que faz parte dessa comissão, para a gente poder estar investigando esse caso também. E no tempo de liderança, eu estarei falando mais um pouco. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, ouvintes da Clube FM e para quem nos acompanha pela TV e YouTube. Respondendo à nobre colega vereadora Cibele, na condição de presidente de comissão da saúde, eu acho que toda história tem duas versões. Obviamente, a gente vai encaminhar esse caso para a secretária de saúde. Acredito que esse fato ocorrido lá tem câmeras, lá na, acho que foi no ambulatório, se não me engano.
O senhor me concede, só para fazer uma...
Pois não.
Nesse dia, eu estava lá no ambulatório para fazer uma consulta com um ortopedista. Porém, quando eu cheguei, já estava no final, a gente tentei socorrer ela, porque estava muito alterada. E, de fato, a gente ouviu algumas falas lá, né? Algumas falas entre eles lá. E eu perguntei a ela, ela me relatou essa mesma fala que a vereadora Cibele colocou. E falou que tinha chamado a polícia, falei que era mais correto que chamasse a polícia mesmo, porque ninguém pode ser desmerecido em lugar nenhum, é um local de atendimento ao público, como eu sempre digo isso. A gente que é servidor público é para atender ao público, não é para atender nenhum tipo de animal, nenhum tipo de gente, então todos têm que ser tratados por igual, independente de classe, raça, cor, etnia, nem nenhuma coisa dessa, sabe? De fato, eu achei o comportamento do médico um pouco estranho, né? Por se tratar de uma paciente. Porém, quando ela fez o BO, falei, o boletim de ocorrência, eu falei com ela que estaria à disposição também para poder auxiliá-la no que ela necessitasse, se ela tivesse alterada, porque ela não estava passando bem de verdade, né? Não estava lá por brincadeira. E o médico também alegou para o policiamento outra versão. O certo, que eu também penso, como os senhores são gestores da Comissão de Saúde, é que façam a cariação e, com certeza, tomem as providências cabíveis para que possa informar o executivo, que eu tenho quase certeza que esse caso deve ter chegado, porque envolveu o policiamento, tinha muita gente lá, né? Então, acho que deve estar aguardando os trâmites legais. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador.
Oficialmente, a gente vai enviar para a secretária de saúde, ela que nos responda. Obviamente, teve testemunha, tem câmeras lá no ambulatório e não cabe nós julgar ninguém. Senhor presidente, respondendo a várias questões e ligações sobre as festas do nosso município, onde o município patrocina, eu vou fazer um ofício pedindo prestações de conta de todas as festas. Eu acho que todas as vilas e distritos têm o direito de fazer suas festas por igual. Não é só atender uma vila, ou só um distrito, ou A ou B. Acho que todas têm direito. Algumas estão sendo prejudicadas. Diante disso, já a minha resposta para quem está me procurando, já esse projeto número 28 que eu acabei de apresentar sobre as festas. Quero fazer uma cobrança aqui, se não me engano, foi o vereador Branquinho que falou na reunião passada sobre o roteador lá da biblioteca, se não falha a memória. Até hoje não foi instalado, tem ventiladores também lá há mais de ano, parados, só aguardando um eletricista. Peço à secretaria competente que vá lá e resolva a situação da biblioteca. Senhor presidente, por hora é só, devolvo a palavra, muito obrigado, boa noite.
Pela ordem, presidente.
A palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Diante desse versículo, eu quero aqui deixar nota de condolências aos familiares de Carminha, Fatinha, Mendes e Joselda, tendo em vista que o Senhor se comprou em recolher para o descanso dos justos o seu pai e avô, nosso grande amigo, Senhor Tiel, na tarde de hoje. Um amigo muito querido por todos nós na região da Barriguda 2, Macaúba, e principalmente para esta vereadora, um obreiro na casa do Senhor e uma vida marcada por uma experiência de conversão, trabalho missionário e frutífero. Que sua vida sirva de exemplo e inspiração de dedicação às coisas do Senhor. A todos os seus familiares, a família enlutada, minha sincera condolências e que Deus conceda consolo a todos. Presidente, gostaria também, encerrando as minhas palavras, pedir ao Douglas, secretário de Obras, uma atenção com a comunidade da Manga e também região de São Vicente. Recebi hoje, vereador Geudo, muitas ligações do pessoal daquela região pedindo melhorias nas estradas e principalmente ali na Manga, onde o pessoal, depois da Ponte da Sacada, tem 8 famílias que estão ali intransitável, né, sem ter como locomover, Seu Nezinho e Dona Eugênia ligou hoje para essa vereadora, o Jair, a Marinha, falando das dificuldades que eles estão tendo mesmo de se locar, deslocar aqui para São Vicente, também para Buritis. Esse é um pedido muito antigo. A gente teve bastante compreensão devido ao tempo chuvoso, mas sei que também o Douglas tem dado prioridade a algumas regiões e como eu estive ali e vi de perto as dificuldades que aquelas 8 famílias estão passando, eu deixo esse pedido aí ao nosso secretário de Transportes e Estrada, uma atenção com aquela comunidade e também região de São Vicente. Obrigada, presidente, uma boa noite.
Presidente, pela ordem.
A palavra, o vereador Gilda Mariqueta.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente em nome do professor Valdeci. Quero cumprimentar também o público que está nos ouvindo pela Clube FM, em nome do Xande Mick, em nome de todos os motoboys de Buritis. Quero cumprimentar também quem está nos assistindo pela TV Câmara. Quero, presidente, nesse momento, começar aqui agradecendo e parabenizando a dona Doca, a Gleice, a Lurdinha, a todos os moradores da região do Pasmado, da Vila Cordeiro, da Vila Rosa, da Vila Palmeira, pelo convite da 13ª edição da Via Sacra ao Morro da Cruz, na comunidade da Vila Rosa. Evento maravilhoso, presidente, na qual tinha mais de 200 pessoas, né? Um movimento religioso, então um evento fantástico. Quero parabenizar toda aquela população daquela região e agradecer pelo convite, né? A gente se sente muito honrado por ser convidado pela população. Quero aqui também, nesse momento, presidente, cumprimentar a moradora e presidente da Associação Quilombo dos Palmares, a senhora Elizabeth, que hoje recebemos uma notícia maravilhosa, presidente. Tivemos uma reunião junto ao secretário de obras, senhor Leônidas, e aos seus engenheiros, né? Em nome do Vitão, quero cumprimentar todos os engenheiros da Secretaria de Obras, senhor Geraldinho, pela presteza de nos receber. E podemos sair de lá com a cabeça erguida, sabendo que aquela região, presidente, eles andam 17 quilômetros para fazer uma consulta. 17 quilômetros, presidente. Então, são exatamente aí, para ir e voltar, é uma distância de 34 quilômetros, para fazer uma consulta. E esse vereador que vos fala encaminhou uma emenda de 133 mil para aquela região, onde vai ser possível, presidente, fazer um posto de saúde para ter um atendimento para aquela comunidade. Quilombo dos Palmares, P.A. Nelson Mandela, fica tudo naquele meio. Então, em vez de deslocar até a Copago, vão ser atendidos praticamente nas suas portas, vereador Fabinho. Isso é de grande utilidade, né? Então, quero aqui agradecer a atenção do Leondas e todos os seus atendentes. São pessoas maravilhosas que nós temos muito a agradecer pelo atendimento. Porque se atende mal, nós cobramos, mas se atende bem, nós elogiamos também, viu? Quero também, nesse momento, reclamar a questão dos animais nas ruas. É a Fazenda Buritis, né? Porque Buritis hoje virou fazenda para criar cavalo, égua, e não só a nossa cidade. As vilas e distritos estão do mesmo jeito. Acabei de receber uma reclamação aqui da Vila Rosa, lá de São Vicente. Os animais hoje estão trafegando dentro das quadras de esporte, acabando com tudo. Então a gente pede sim que os nossos representantes olhem com mais carinho. Nós temos hoje coordenadores de vila, de distritos, nós temos pessoas trabalhando nesses locais. Eu acho que podia dar uma atenção mais especial, porque é tão fácil destruir o que está pronto, né, presidente? Se o animal começa a caminhar dentro da quadra, lá normalmente vai quebrando os cantos das quadras ali, futuramente vai ocasionar um dano muito grande. Então, os servidores hoje da prefeitura, que moram no local, que realmente ajude a cuidar dos nossos patrimônios, é o que nós vemos brigando muito e pedindo, presidente, que nós crie hoje a Guarda Municipal para criar cuidar dos nossos patrimônios públicos do nosso município, né? Creio eu que essa vontade que nós temos e sonho dessa Guarda Municipal, que ela vem agora, vem acontecer, que o prefeito abra esse concurso para a Guarda Municipal para cuidar melhor dos nossos patrimônios públicos, que não deixe de pedrar, não deixe de danificar, assim como está sendo danificado, viu? Presidente, Quero rogar a Deus a todos, deixar uma boa noite a todos e devolvo a palavra e pedir para que Deus nos abençoe, que segunda-feira estamos aqui de volta, decidindo e aprovando as leis que trazem a melhoria para o nosso município. Devolvo a palavra, muito obrigado, presidente.
Boa noite. Pode ir, só que...
Me concede só aqui, hein, presidente. Não, eu só quero aqui também, nesta noite, parabenizar a Secretaria de Saúde, né, a pessoa da França, juntamente com o administrador, Dr. Ken, pela liberação, pela contemplação da ambulância na região, né, da Palmeira, ali do Gado Bravo, da Vila Cordeiro, daqui dos assentamentos que estão ali em volta, que é para servir aquela população. É um compromisso, né, que o governo tem com a região e semana passada foi entregue com muito sucesso. Também sobre essa reclamação que foi lida aqui pela colega que me antecedeu, eu quero dizer que temos que ter muito cuidado, porque quando nós vamos em um médico... Nós já costumamos chegar e estar pedindo, né, dando uma ordem para ele, eu quero um exame, eu quero isso, e nós não sabemos o que aconteceu. Mas acredito eu que a Secretaria de Saúde, ela está disponível, e eu, né, fiquei sabendo desse episódio, tive tendo uma conversa com ela, não pude estar conversando, né, com a Marcilene, até quero procurá-la, mas eu sei que o médico, o cardiologista, ele é um médico renomado, ele é de Goiânia e ele tem atendido muito bem os pacientes, né, que o procuram. E houve esse acontecimento entre ele e essa paciente Marcilene, mas a Marcilene, né, voltando lá na Secretaria de Saúde, ela queria fazer um exame, né, foi feito o pedido do exame, foi realizado o exame através da Secretaria, um exame de um valor, né, alto, e ela conseguiu. Então, eu acredito que nós precisamos de ter muito cuidado, né, quando nós expomos, porque eu sei que uma falha aqui, outra acolá, faz parte, né, do ser humano, faz parte de cada um de nós, faz parte de nós que vamos no médico, talvez alterados, preocupados com o que está acontecendo conosco. Mas digo eu que é uma pessoa da nossa cidade, né, bem vista aqui, e também esse médico, ele é um grande médico, ele é muito renomado e ele tem atendido muito bem toda a população que procura esse cardiologista. Então, vamos aguardar aí, né, as explicações, acredito eu que a comissão de saúde irá procurar, mas nós não podemos aqui também jogar pedras sem antes saber, né, dos fatos acontecidos. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, também ao público que nos prestigia aqui na Casa de Leis, aos que nos ouvem pela Clube FM 91,9 e aos que nos assistem pela TV Câmara no YouTube, né? A respeito desse fato, vereadora Nilvia, vereadora Cibele, é o que a Marcilene tanto alegou para os policiais que lá tiveram para fazer a ocorrência desse boletim, é que ela falou com o médico sobre o exame que ele teria passado a ela, que ela não tinha condições de fazer. Posteriormente, ela falou de outro exame e o médico alegou ser um valor que o SUS não faria. Aí ela também retrucou o doutor, o médico, que eu não sei o nome dele, sobre essas questões, e por aí foram se alterando os ânimos e chegaram nesse ponto final. Eu acho que pode ter falha, sim, pode, mas eu acredito que quando um paciente também ele coloca dificuldade para fazer certo exame, a gente tem que procurar exames alternativos que possam contemplar a todos os pacientes, o médico, quem sabe, na verdade, ele, mas que possa ter esse bom senso, né, no atendimento às pessoas. Em nenhum conflito, isso traz resultados bons. Então, a gente tem que avaliar todas as partes.
Questão de ordem, senhor presidente, o senhor me permite?
Pois não, vereadora.
Senhor presidente, a gente aqui, como vereador, o papel nosso é fiscalizar, né, e representar o cidadão. É, então, a cidadã de Buritis, né? Nós estamos falando sobre uma cidadã de Buritis e um médico de fora, da cidade de Goiânia, que faz atendimento em Buritis. Certo? Né? Sabemos que teve uma denúncia, mas eu não concordo quando, na denúncia, a cidadã fala que apanhou do médico, o médico bateu nela. E ela chegou aqui na Câmara, na sexta-feira, com hematomas. Então, eu não concordo com essa atitude do médico ter deixado hematomas nela e ter batido nela, porque um homem não pode bater em mulher. Quando essa cidadã procura essa casa de leis, ela procura pedindo um amparo para que seja tomado providências contra a questão do jeito que ela foi tratada. Tem uma ocorrência policial, tem uma denúncia na Câmara, tem uma denúncia na Secretaria de Saúde, e a mesma procurou o Poder Executivo e ainda não o encontrou para estar passando para ele pessoalmente essa denúncia. Então, qualquer tipo de violência que a mulher hoje denuncia, né, o papel do Executivo e da nossa casa é apurar. Porque a moça, essa indivídua, a moça, ela esteve aqui na Câmara. Ela não escondeu de ninguém, não. Ela fez um documento que está aqui, anotado, assinado pelo nome dela, com o documento dela, e me pediu que passasse para os demais vereadores. Eu falei, eu vou passar para a Comissão de Saúde, e a gente vai estar relatando essa situação na segunda-feira. Então, o que eu não concordo é quando o médico bate na pessoa, porque ela chegou aqui, mostrou os hematomas, quem estava na sala... Na hora do jurídico, na sala do jurídico, estava o doutor Marcos, estava o doutor Fábio, tinha algum colega vereador na hora? O vereador Flávio viu os hematomas no corpo dela. Então ninguém está falando mentira aqui não. Tem um documento assinado pela própria pessoa, tem uma ocorrência policial. Eu acho que se eu usar o microfone aqui, alguma vez eu já usei com mentira... Eu acredito que não, vai fazer 4 anos que eu estou sentada aqui, eu nunca usei esse microfone para mentir. Essa pessoa é cidadã de Buritis, há mais de 40 anos que ela mora aqui. Todo mundo conhece a pessoa do bem que ela é, a família do bem que ela tem. Talvez o médico podia estar, no momento ali, meio abalado com alguma coisa que estava acontecendo. Ela pode também ter exigido dele, sim, o exame. Ela tem seus problemas de saúde, mas nada justifica, senhor presidente, um médico bater em uma mulher da maneira que ele fez. Eu espero que a justiça seja feita e dizer aqui para você aí, junto à sua família, Marilene, que nós estamos aqui à sua disposição. Nosso gabinete, essa casa de leis, tá? À sua disposição. A casa está aberta. Se for preciso, a gente vai também junto com a senhora até o Poder Executivo. Eu tenho quase mais ou menos 2 anos que eu não entro na sala do prefeito. Mas para te defender com o que você passou com esse médico, eu entro com a senhora. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Só para lembrar as duas vereadoras, por questão de ordem, eu cedi por tempo igual aqui, para as duas vereadoras. Porém, a gente sabe que o regimento interno delibera que, quando o presidente estiver com a palavra, que... seja mantida essa palavra ao presidente até que seja decidido no tempo de líderes ou no tempo de assuntos urgentes e relevantes. Então eu não vou, da próxima vez eu não vou abrir a sessão só para comunicar aos colegas.
Pela ordem, presidente.
Eu te passo ali, vereador, deixa eu só acabar o raciocínio porque fui interrompido.
Fica à vontade, desculpe.
Não tem importância não. E quanto a essa palavra da vereadora Cibele, tanto da vereadora Nívia, da secretária... dos demais, é fato isso, a gente tem que apurar. Eu também sou contra qualquer tipo de agressão, né, mesmo que seja verbal ou que seja física, piorou ainda, mas fato é que é preciso apurar de verdade, porque, como a gente sabe, ninguém ia caluniar uma pessoa ou outra nesses momentos com tanta gente presente, né? Isso precisa ser averiguado. De outra maneira também, gostaria de parabenizar todos os cristãos, católicos, que participaram nessa semana, na sexta-feira passada agora, da Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa, né, do Tríduo. Parabenizar aos párocos aí da nossa cidade. Estive na quinta-feira lá na comunidade da Santa Luzia à noite. aliás, na quarta-feira à noite, estive também acompanhando a Via Sacra, né? Vi muita gente. Esse ano eles mudaram um pouco o itinerário, no qual foi bem mais rápido e não acometemos aquele, não fomos acometidos pelo calorão, né? Participei eu, a vereadora Nilvia, a família dela, alguns parentes. Então, agradecer ao público que foi, né? O Murtosa, o Kleber ali, que estavam sempre à frente ali, o pessoal da Cruz, né? Parabéns aos senhores pela dedicação ali. E todos que puderam participar também, né? Voltando aqui também, eu gostaria também de enfatizar com o nosso secretário de transporte uma reclamação que a gente teve agora à tarde lá da região da Copago também, com relação à estrada. Tem um pai que reclama por questão dos alunos, dos filhos dele, né? Tem perdido aulas. Disse a ele que estaria passando também para o secretário de transporte, para que fosse possível a gente agendasse uma visita, e também uma visita na região da Vila Cordeiro, onde a gente também tem uma reclamação de um pai de alunos com relação a uma grota lá que precisa ser melhorada, precisa mexer, porque de fato tem trazido alguns transtornos para esses alunos, né? E da mesma forma, me comprometo junto com o secretário de transporte a visitar a região para que possamos ver o que é possível para melhorar o trânsito e que não tenha prejuízo para nenhum dos alunos, né? O secretário, ele é bem tranquilo nessa questão e podendo ajudar sempre tem feito a sua parte, né? Vou passar a palavra aqui para o vereador Faguinho da Padaria, para que a gente dê sequência à reunião.
Boa noite, novos colegas. Boa noite, senhor presidente. Público que se faz presente nessa Casa de Leis. A todos que nos acompanham aí, tanto na Clube FM, quanto aí pela TV, pelo YouTube, canal do YouTube. Senhor presidente, gostaria aqui, primeiramente, fazer uma cobrança. Talvez até solicitar a Vossa Excelência que convidasse o nosso secretário de obras para estar vindo até essa casa na próxima segunda-feira, na reunião de comissão, para estar nos esclarecendo aí, porque não dos atendimentos desses vereadores, tem tantas indicações, tantos pedidos aqui. Tem indicação, pedido do vereador Flávio, vereadora Cibele, Gildo, acho que de todos os vereadores aqui, quanto a sinalização, quebra-mola, placa de sinalização aí, placa de pare, e são pedidos aí relevantes, que talvez aí para, talvez não, tenho certeza, para evitar certos acidentes, né? Tem a rua ali que a gente já pediu para unificar ali o sentido ali na porta da escola Cândido, tem da rua Bahia que tem solicitação minha, de outros vereadores. Então, assim, gostaria de pedir aí, talvez seja por falta de recurso, aí nós vamos mandar umas emendas impositivas para a Secretaria de Obras para executar esses pedidos aqui desses vereadores, porque a população pede para a gente pede para eles e nem um ofício dizendo não a gente não recebe aqui. Então, que faça esse convite para ele, para estar nos esclarecendo aqui pessoalmente, por gentileza. No mais, é agradecer mesmo, agradecer a Deus pela vida, de estar aqui nesse momento representando o nosso povo de Buritis. E mais uma vez, agradecer o nosso deputado Maurício do Volo pelas emendas que encaminhou a esse município, que já foi cadastrado, a qualquer momento chega aí para os cofres públicos, né, para estar executando aí conforme foi enviado. E dizer também que é com grande satisfação e alegria que eu quero agradecer aqui o nosso deputado Gustavo Santana, deputado estadual, fiz um pedido recente, tinha outro pedido lá, que já foi encaminhada aí uma viatura da Polícia Militar e alguns armamentos, que já está dependendo só da questão do Estado agora para estar chegando aqui essa viatura e os armamentos ao nosso município. O mesmo deputado, Gustavo Santana, enviou também aí, já foi cadastrado pelo Estado, já foi aprovado, um valor aí de R$200 mil, destinado aí à saúde, para ter apoio para a construção lá de uma sala sensorial que vai ser que dentro da casa do Té Apoio ali que o executivo está criando para atendimento dos transtornos no espectro autista.
é com muito orgulho estar aqui nesse mandato, estar podendo contribuir com o nosso município, principalmente na saúde e também em outros setores de nossa cidade. Eu aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço a todos aí, os servidores da saúde, do postão, da regulação, todos da Secretaria de Saúde ali, um grande abraço, estão de parabéns pelo trabalho que vem desempenhando ao nosso município. Com certeza, Gildo, pode ficar à vontade.
Vereador Fagundes, serei breve nas palavras, eu só quero que nesse momento cumprimentar o preto que está nos ouvindo e nos assistindo, em nome do qual eu quero cumprimentar todos os transportadores escolares do nosso município. Quero também aqui nesse momento cumprimentar a Ana Luísa, que está nos ouvindo lá no bairro Jardim. Ana Luísa, muito obrigado aí por estar nos ouvindo e mandando as demandas também do bairro para que possamos cobrar. Presidente. Ô, vereador Faguinho, devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, excelência.
Disponha, fica à disposição. Senhor presidente, quero aqui te parabenizar também a vossa excelência pelo evento aí Mulher Destaque, né, que houve na semana passada. Parabenizar não só ao senhor presidente, mas todos os vereadores pela bela escolha que fez com todas as mulheres homenageadas naquele dia. Quero mandar um abraço aqui, inclusive, para a dona Nazinha, que eu tive a oportunidade de homenageá-la, e a professora Dinaura. Então fica aqui um abraço a vocês e fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Devo a palavra, senhor presidente.
Só para informar aqui, a nossa diretora da escola Antão nos informa aqui, que conversou também com o secretário Doug, e ele informou que o maquinário já irá na outra semana. Para ouvir, se não houver nenhum atraso com relação às chuvas aí, né? Porque com a chuva não dá para mexer de verdade. Notícia boa aí para o pessoal lá da Copago. Vamos seguir para a segunda parte, a reunião não deliberativa, né? Então, não havendo matéria, está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Presidente, pela ordem, só para findar aqui mais uma vez.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, cumprimentar a vossa excelência e estender os meus cumprimentos também a todo o povo que está nos ouvindo nesse momento. O pessoal do distrito de São Pedro Passa Três, aproveitando também as minhas meninas que são conterrâneas lá do nosso distrito, né, que estudam no Polo aqui em Buritis. Dizer mais uma vez que estou muito feliz, vou frisar, nós sempre temos que realmente repetir, que consegui com o deputado Gustavo Santana duas emendas muito bacanas, uma emenda de R$100 mil para compra de ar-condicionado para a escola São Domingos, no distrito de São Pedro Passa Três. Não é promessa, é uma realidade. Já entrei em contato com a diretora da nossa escola, que é minha comadre, a Andréia. Amanhã ela vai estar entrando em contato com a Laudiceia, assessora do deputado Gustavo Santana, para ver exatamente os procedimentos, né? Porque a emenda já foi aprovada. Falta a escola cumprir a parte do projeto de engenharia, né? Para suportar e receber esses R$100 mil para aquisição de ar-condicionados. Porque é um sonho lá para a comunidade do distrito São Pedro. A escola tem ventiladores, né? E a minha menina reclama muito do calor na sala de aula. Os demais alunos também reclamam do calor. Então a escola será contemplada com R$100 mil na compra de ar-condicionado. A escola Gomes aqui em Buritis também, frisando mais uma vez. Hoje eu falei com a diretora Geni, né? Ela também vai tomar as providências, vai buscar um engenheiro para fazer o projeto também. A escola Gomes também foi contemplada com R$100 mil também. Atendendo o nosso pedido, o deputado Gustavo Santana liberou R$100 mil para compra de ar-condicionados para a escola Gomes aqui também em Buritis. Queria frisar isso porque realmente é uma notícia que eu considero extraordinária. O ambiente escolar tem que ser um ambiente prazeroso, tem que ser um ambiente acolhedor. E um ambiente com muito calor não é um ambiente acolhedor, não é um ambiente prazeroso. Então, eu tenho certeza e convicção que em breve, tanto a Escola São Domingos quanto a Escola Gomes aqui em Buritis vai ser contemplada, e todas as salas dessas duas escolas terão ar-condicionado para atender os nossos alunos aqui da cidade de Buritis e os alunos também do distrito de São Pedro do Passa Três. Então, em nome dessas duas escolas, em nome do povo de Buritis, ao deputado Gustavo Santana, o nosso muitíssimo obrigado. Presidente, é só isso, devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite, em tempo de liderança aqui, eu gostaria de falar para os cidadãos que retificou através de pedido desta vereadora, né, informar que eu estarei oficiando ao representante do DR, pedindo providências urgentes para recapeamento do trecho asfáltico que liga ali Buritis à Vila Serrana, né? O trecho está bastante perigoso devido à quantidade de buracos e a situação de perigo é a maior preocupação nesse momento, né? A gente veio de lá de ontem para hoje sobre a questão de chuva, muitas das vezes não está dando para enxergar os buracos. E não podemos, né, perder vidas ali por falha do DR. Então, quero também convidar os colegas vereadores, se quiserem também fazer parte junto comigo com essa cobrança, oficiando o DR de Minas Gerais. Vocês são, os senhores podem ficar à disposição também. Queria também, senhor presidente, falar aqui também, pedindo mais uma vez o apoio da Comissão de Saúde dessa casa, vereador Flávio, que de acordo, né, com a Lei 11.350/2006, só é permitido contratar agente de saúde pelo processo seletivo. E a senhora Manuela Dias Coelho Santos Silva, ela passou lá para o PH do Bravo e até o momento ela ainda não foi chamada para tomar posse do processo seletivo de agente de saúde. Então, eu queria ver com o senhor, vou estar passando depois toda a documentação dela, para o senhor também estar olhando. Tá? Muito obrigado. Também, nesse tempo de liderança, eu gostaria de dar uma boa noite mais uma vez a todos. Né? Estou aqui nesse momento para anunciar a todos que eu, vereadora, professora Cibele Freitas, me desfiliei do Partido Solidariedade e vou dizer a vocês alguns motivos e dizer também em qual partido me filiei. Como todos sabem, anunciei nas minhas redes sociais minha filiação ao Partido Podemos, que tem como presidente o professor Pedro Paulo. Gostaria de agradecer ao professor pelo convite, bem como a todo o grupo político que ele lidera, pela calorosa recepção, por todo o respeito e carinho que todos têm tido comigo. Assim passo a exercer a honrosa função de líder do Partido Podemos na Câmara Municipal. Na vida é assim. Encerramos um ciclo e começamos outro. Deixamos para trás as decepções, as frustrações, as ofertas, as tentativas que por muitas vezes tentaram tirar de mim minha honestidade, meu caráter, as traições, as humilhações, mas com muito otimismo continuaremos o trabalho em prol da nossa cidade e do nosso povo. Um dos fatores fundamentais para a minha mudança partidária foi a falta de empatia, consideração e reconhecimento do meu esforço em favor do antigo grupo político, em que já estava há mais de 16 anos ao lado. Eu me sentia parte desse grupo político, porém esse grupo não entendia que eu fazia parte, não compartilhavam dos mesmos ideais que tem para Buritis. Sendo assim, a mudança é a lei da vida e tenho certeza de que caminho agora em paz, na certeza de que ao lado dos meus companheiros de partido, buscaremos o melhor para Buritis. Aos meus novos companheiros de caminhada, tenham em mim lealdade, companheirismo, positividade e, acima de tudo, verdade, porque continuo não abrindo mão dos meus princípios e valores herdados de meu pai, da minha mãe e da minha família. Sempre digo que na escola, primeiro te ensina uma lição e depois aplica uma prova. A vida primeiro te aplica uma prova e depois você aprende a lição. E que Deus, Ele trabalha com propósito na vida de cada um de nós. Então, filiada no Partido Podemos, com o objetivo de continuar nossa jornada política, inclusive colocando o nosso nome como pré-candidata a vereadora nas eleições 2024. Também gostaria, nessa noite, de mandar um abraço para os nossos amigos, né, lá na Barriguda 2, para o Davi, a Patrícia e o pequeno Isaac. E dizer, senhor presidente, que estaremos sempre aqui trabalhando em prol do nosso povo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite. Meu muito obrigado.
Pelota, senhor presidente.
A palavra é do Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, só para esclarecer aqui, a respeito de uma mensagem que eu recebi aqui agora,
de uma pessoa que me cobrou aqui a respeito das medicações que estavam faltando aí na farmácia do município. É, hoje até a secretária esteve aqui para tratar outro assunto e o nosso colega vereador Gildo fez o questionamento para ela, disse que está regularizando aí, que foi questão de licitação mesmo aí, no início do ano, deu um atraso aí, uns probleminhas, mas já está bastante remédio que estava em falta, já chegou já, mas já está quase 100% aí. Foi isso que aconteceu, só para esclarecer para a pessoa que me perguntou, entrei em contato aqui, está tudo certo. Devolvo a palavra, senhor presidente, obrigado.
Só para enfatizar a presença aqui do nosso colega pastor Hamilton, dizer que estamos na iminência aí da marcha para Jesus, né? Pois o senhor passa o convite para a gente, tudo certinho, que nós vamos ajudar a divulgar aqui para a turma estar junto. Seja muito bem-vindo, viu? Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas matérias aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho. Vereador Fagner da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele, está presente. Vereadora Vaninha. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 10ª reunião ordinária, realizar-se no dia 8 de abril de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma ótima semana e que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, possa estar presente nos lares de cada um dos senhores. Boa noite.
Infecção de estômago.